sabedores que somos espíritos eternos, que encarnamos e desencarnamos inúmeras vezes, muitas vezes, e que cada um de nós assumiu um compromisso no mundo espiritual, a grande maioria. Outros, como o Beto disse, tiveram que vir para cá compulsoriamente, ou seja, sim, é o teu momento de ir e evoluir e aprender. Sabendo de todas essas coisas, e mesmo assim, a grande maioria de nós não sabe nem direito por que está no planeta. Qual é a minha missão aqui no planeta? Será que a minha missão é ter nascido na família A? Ter me educado na família? Ter estudado? Ter trabalhado? Ter criado uma outra família? Ter encaminhado esta outra família? E será que a minha missão é só essa? Acreditando que Deus, como o próprio Jesus nos reportava, que somos muito mais do que os pássaros e do que os lírios, porque somos filhos de Deus, Ele não nos colocaria aqui no planeta Terra para cumprir uma coisa tão simples. Porque isso os pássaros também fazem. Eles também se criam, eles também têm família, eles também, né, se alimentam, vivem e morrem. Deus não colocaria seus filhos para cumprir um papel tão simples que um animalzinho tão importante para nós todos, é nosso irmão, mas de uma singeleza tal diante de tudo aquilo que nós podemos ser. Porque nós, o ser humano, temos o poder de transformar. Nós olhamos à nossa volta, olhamos as casas que cercam a nossa casa, andamos nas ruas, tudo que nós vemos é o nosso poder de transformação. Nós, seres humanos, viemos transformando ao longo de toda a nossa história aqui no planeta. Mas muitos de nós ainda não sabem qual é a sua missão. Ainda não sabe a que veio aqui no planeta Terra. Pois bem, estudiosos, irmãos nossos, né, que não se contentam em simplesmente viver, mas querem saber muito mais que isso, criaram um grupo de estudos e de formação que ofereceu um curso Transformação Quântica da Consciência. Isso também com o objetivo de buscar a autocura. Porque quem estudar um pouco isso vai compreender e vai aprender que cada um de nós, nesse poder de transformação, podemos nos autocurar. Porque nós nos autoadoecemos. Nós fazemos, temos atitudes, comportamentos, pensamentos, sentimentos que fazem com que o nosso corpo adoeça. Nós mesmos por nós. Pois bem, da mesma forma, nesse poder de transformação, podemos reverter esse quadro, trazendo a cura para todas aquelas situações de desgaste que nós vivemos. Então, esse grupo de estudos sugere 5 compromissos. O primeiro deles: impecabilidade da palavra. Olha só, impecabilidade da palavra. Quando nós fazemos alguma coisa impecável, é algo que não precisa de retoque, certo? É algo perfeito. Pois bem, este grupo sugere que as nossas palavras sejam assim, sem necessidade de retoque. Sem necessidade de pedir desculpas, sem necessidade de maus entendidos. Ou seja, que a gente realmente pense naquilo que vai falar. Nós sabemos que o grande mal da humanidade é falar. E se fala muito, demais. E geralmente é da vida dos outros. Geralmente é da vida dos outros. Porque nós ainda estamos bem pequenos espiritualmente. Então nós nos importamos muito com a vida dos outros. Nós não nos importamos, nós nos importamos pouco com a nossa, quase nada. Falar sobre ideias, então, quais ideias? Então, a impecabilidade da palavra é uma das sugestões de compromisso que nós poderíamos assumir. Um outro compromisso importante: nada é pessoal. Quantas vezes a gente entende que aquilo que o outro está dizendo é para nós? Tem até um ditado que dizia, né? Se o chapéu serviu, use. Porque a gente tem a mania de achar que os outros estão sempre dando indiretas para a gente. Não é pessoal. Pode ser uma crítica. Mas é uma crítica em cima de uma atitude, de um fato. Não é pessoal. Porque quando nós levamos as coisas para o lado pessoal, nós temos duas opções. Ou nós aceitamos e nos tornamos vítimas, ou então a gente fica revoltado. Porque é pessoal. Então, ou eu aceito e me vitimizo, ou então eu me revolto. Porque eu não aceito aquilo que o outro disse como verdade. E não tem nada a ver. Não é pessoal. Um outro compromisso: faça o seu melhor. Sempre faça o seu melhor. Mas eu não tenho condições de fazer o melhor. Faça o melhor enquanto não tiver condições de fazer melhor ainda, dizia Cortella, Sérgio Cortella. Por que fazer o melhor? Para não se tornar medíocre, ele diz. Quem quiser assistir o videozinho dele, é de 2 minutos e pouco. E ele fala sobre isso. De fazer o melhor. Dentro das condições que cada um tem. O penúltimo compromisso sugerido: não tire conclusões precipitadas. Não fique achando. Ai, mas eu acho isso. Ai, mas eu acho aquilo. Não tire conclusões, não ache nada. A vida é como é. Ponto. Tão simples. E o quinto e último compromisso que o grupo sugere: a arte de escutar. 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 Por que que quando nós chegamos em casa, a casa estava sozinha, e nós chegamos em casa, chegou um ser em casa, 3 minutos que o ser chegou em casa, parece que tem 20 dentro de casa. Tem rádio ligado, tem televisão ligada, tem celular tocando. Parece que tem 20 pessoas em casa. E só que só chegando. A nossa dificuldade de ficar em silêncio, de escutar, de nos escutar. Como é difícil botar uma melodia tranquila, meditativa, para a gente se ouvir, para a gente se sentir. Como é que eu estou hoje? Como é que meu corpo está hoje? Como a minha alma está hoje? Como eu, enquanto espírito, estou hoje? É tão simples, tão fácil. E a gente não faz. E aí a gente se perde nesse caminho de 70, 80, 90, 100 anos. E chegamos lá no fim, na hora de desencarnarmos. E a gente, se tivesse a oportunidade, diria: meu Deus, me dá outro 100 para ver se eu consigo acertar isso tudo que eu errei durante todos esses 100. E Deus, que é bom, Pai justo,
nos dá uma nova oportunidade.
Vamos para o mundo espiritual, estudamos, aprendemos e voltamos, reencarnando numa nova família, às vezes não, na mesma, porque precisamos acertar aqueles pontos que não foram acertados. Então, a nossa transformação e os nossos compromissos acontecem todos os dias. E o melhor, querendo ou não, ou a gente vai pelo amor, ou a gente vai pela dor. Só temos essas duas escolhas. Infelizmente, a maioria de nós escolhe ir pela dor. Mas o chamado do amor existe todos os momentos. Todos os momentos, Deus, que é nosso Pai, nos chama, nos convida para o amor. Para tomarmos as decisões de transformação e de assumir compromissos verdadeiros diante da vida.